E a Unicamp e a Universidade de Cardiff, no País de Gales, promovem na próxima semana, aqui em Campinas, o workshop internacional Meio Ambiente e Desenvolvimento, Desafios Partilhados do Século XXI para a Sustentabilidade. 17 jovens pesquisadores do Reino Unido e outros 17 do Estado de São Paulo. As atividades vão acontecer aqui no Instituto de Geociências da Unicamp. Nós vamos conversar agora com o professor Lyndon Fonseca Matias, professor e coordenador acadêmico do Departamento de Geografia da Unicamp. Boa tarde, professor Lyndon. Bem-vindo ao CBN Total.
Boa tarde, Marcos. Prazer conversar com vocês.
Bom, prazer é todo nosso. Um evento como esse, né, internacional, sediado aqui, uma troca de experiências importantes entre realidades diferentes, como do Brasil e do Reino Unido, né, do País de Gales, da Inglaterra, os britânicos que vêm para cá?
Sem dúvida, Marco. Isso faz parte de um intercâmbio, de um convênio, né, que nós temos aprofundado com a Universidade de Cardiff em várias frentes, né, de atuação, para desenvolvimento de pesquisa, para intercâmbio de alunos e de docentes também. E que neste momento vai se realizar, né, de forma mais efetiva aqui no Instituto de Geociências na próxima semana, para discutir esse tema que é de extrema relevância, né, e atual para o contexto do mundo, né, em que nós vamos receber vários pesquisadores, né, lá do Reino Unido, das principais universidades britânicas, não só de Cardiff, né, lá do País de Gales, como nós teremos aqui o pessoal do King's College, de Oxford, de Cambridge, de Newcastle, ou seja, uma série, né, das mais renomadas universidades britânicas que estarão com seus pesquisadores aqui conosco, assim como também teremos representantes, né, pesquisadores de universidades paulistas bastante importantes, como a UFSCar, a Unifesp, a USP, a PUC, nossa colega aqui próxima, né, a Embrapa, ou seja, vai ser um momento extremamente importante para falarmos e discutirmos os principais temas que envolvem ambiente e desenvolvimento no mundo contemporâneo e principalmente buscando, né, apontar questões aí que são comuns, né, que afligem a todos os pesquisadores das mais diversas áreas que apontam para os grandes desafios desse século XXI.
Muito interessante. E essa troca de experiências entre duas realidades que a gente pode considerar diferentes, pelo clima, pela cultura dos povos, né? Porque os pesquisadores daqui das universidades do estado de São Paulo, eles devem trabalhar com um material totalmente diferente dos pesquisadores lá do Reino Unido. É isso mesmo? É uma troca de muita coisa que um lado ou o outro não conhece, ou eles caminham no mesmo sentido já nas pesquisas, professor?
Eu diria que nós temos as duas coisas que vão acontecer. Nós temos áreas que são muito próximas, são comuns, né, com temáticas que estão sendo desenvolvidas, inclusive em parceria, né, entre pesquisadores lá do Reino Unido e também aqui do Brasil, especialmente nas universidades paulistas, mas temos também, por conta das realidades que são bastante distintas, né, algumas experiências que trazem contextos diferentes entre, né, o que eles fazem lá em termos de pesquisa, as questões que eles trabalham no dia a dia e os nossos temas prioritários aqui. O que vai ser bastante interessante, inclusive para a gente poder, de certa maneira, confrontar estas experiências que são diferentes, né, realidades bastante distintas em certos momentos, mas também tentando exatamente fazer um diagnóstico sobre o que nós temos de comum e que podemos trabalhar em conjunto todos, né, tentando melhorar aí o entendimento e a ação por sobre essas questões todas e, a partir das diferenças, também aprender bastante, né, no sentido, inclusive, de aprofundar as experiências que eles precisam aprender conosco aqui e que nós, obviamente, também precisamos aprender com eles lá. E eu acho que essa troca vai ser bastante benéfica para ambos os lados.
Sim, e quando se fala em sustentabilidade, a gente fala de preservação e a gente fala também sobre reaproveitamento de materiais, né? São culturas também que são muito diferentes nesse caso. O Brasil, por exemplo, se desperdiça muito, ainda não tem esse conceito de sustentabilidade. Por enquanto, ele está restrito muito pouco além das pesquisas. O senhor vê dessa forma, professor?
Eu diria que nós temos algumas áreas que têm avançado significativamente, né? Principalmente no chamado terceiro setor, onde a gente tem as organizações não governamentais, nas universidades, em alguns setores específicos da sociedade de forma geral. Mas eu entendo que a gente precisa atuar de forma mais efetiva, né, com essas questões, de forma mais profunda e levar de forma mais direta para a sociedade uma verdadeira necessidade de mudança de paradigma, né? Porque, veja, esse tema, ele, de forma geral, aponta para uma grande questão atual no mundo contemporâneo, e aí independe de que país nós estejamos falando, né? Que é o futuro da própria humanidade, né? Diante aí das grandes questões que estão postas com relação à mudança global do clima, com relação às desigualdades sociais, com relação aos grandes impactos, né, que a sociedade tem efetuado aí sobre a natureza. Então, nós temos que discutir isso e, efetivamente, começar a produzir não só resultados de pesquisas, resultados, né, de trabalhos acadêmicos, mas, principalmente, novas ideias e novas formas de fazer com que a sociedade, tanto, né, no Reino Unido como aqui, tenha uma atuação mais efetiva na conservação, na preservação dos bens naturais e também, né, nas questões sociais para resolver os grandes problemas que estão postos, no sentido de que a gente busque realmente uma sustentabilidade para o futuro. E o futuro, né, Marco, nós temos que entender que não é necessariamente o amanhã, né? O futuro, ele começa hoje, aqui na nossa conversa, por exemplo.
Ah, sem dúvida. Aliás, falando nisso, né, os pesquisadores vão estar reunidos nesse evento e ele é aberto, ele precisa de uma inscrição. Quem quiser acompanhar, né, novas propostas aí, novos desafios da sustentabilidade, como que vai ser do público aí? Quem que pode ter acesso a esse evento, professor?
Na verdade, ele é um workshop um pouco restrito para pesquisadores convidados, né, tanto de universidades paulistas como de universidades britânicas. Então, ele tem uma etapa toda de trabalho, né, que vai reunir esses pesquisadores para discutir os grandes temas, quiçá aí a gente produzir alguns projetos em comum. Mas nós temos aí um primeiro dia, inclusive, que eu gostaria de convidar todos os ouvintes para participarem aqui conosco na segunda-feira, dia 15, próximo, né, a partir das 9 horas, aqui no auditório do Instituto de Geociências, quando nós faremos uma conferência aberta para toda a comunidade, né, cidadãos e comunidade como um todo, inclusive com a presença do nosso convidado especial, que é o professor Paulo Eduardo Artacho, lá da USP, que vai discutir os impactos da mudança global no planeta Terra, né, trazendo aí, inclusive, uma série de dados atualizados e de questões importantes que eu acho que são bastante importantes e que as pessoas poderão participar conosco nessa discussão e nesse início aí, né, do nosso evento.
Professor Lindon, quando se fala em pesquisa, né, a gente viu tanta polêmica, primeiro o governo ia cortar verba, né, depois voltou atrás, e pesquisa passa para um leigo, e isso inclui o apresentador aqui, né, aquela questão que parece que é algo que está sendo desenvolvido ainda a longo prazo. Sobre sustentabilidade, se encaixa nesse caso também de algo para futuro, ou é algo que já pode estar aí ao alcance das pessoas rapidamente?
Não, eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa concepção, né, de que falar em sustentabilidade é só falar para o futuro ou para muitos anos na frente, né, para as futuras gerações. Claro que isso tudo é importante, mas isso começa em garantir essa sustentabilidade a partir de agora. Então, na verdade, nós temos um conjunto, inclusive aqui na Unicamp, né, nas mais diversas áreas, nós especialmente aqui no Instituto de Geociências, né, com os cursos de Geografia e de Geologia, uma prática de desenvolver pesquisas, tanto básicas como aplicadas, que tem uma relação muito direta com os problemas da sociedade atuais, né, contemporâneas, no sentido de entender melhor essas questões, de como elas ocorrem, né, e como que a sociedade pode interferir sobre esses problemas, produzindo resultados melhores, né, em termos de ordenamento do território, em termos de gestão dos espaços, né, no território brasileiro, por exemplo, que comecem já a modificar certos comportamentos, né, sempre visando no futuro a sustentabilidade. Eu destacaria, por exemplo, eu coordeno aqui um grupo de geotecnologias aplicadas à gestão do território, que vem produzindo aí nos últimos 2 décadas uma série de conhecimentos sobre a realidade da região metropolitana de Campinas, por exemplo, onde a gente está muito preocupado com as transformações que estão tendo no uso da terra, com a questão da qualidade ambiental urbana, entre outras, né? E temos publicado, né? E temos inclusive divulgado também aí na mídia local, na mídia nacional, formas de entendimento desses problemas e também sugestões, né, para que práticas tanto das políticas públicas como da cidadania em geral possam estar voltadas por uma atuação mais sustentável, digamos assim, né? Ou com vista à sustentabilidade desde já, desde agora, né? O que passa, por exemplo, por mudança do nosso comportamento no cotidiano.
Sim. Bom, está chegando uma pergunta do Nabor Soares aqui. Na verdade, ele está fazendo uma constatação porque a gente não tem como cobrar isso dos pesquisadores, né? Ele faz a pergunta aqui, é o seguinte: por que não começa com as empresas de automóveis e governos liberando os carros elétricos com custo mais baixo? Só cita a sociedade e não os governos que pensam em lucrar e mais nada. Aí vai precisar de muita pesquisa ainda, né, para diminuir, né, professor, o custo de um carro elétrico, né? Porque não é só lucro, né? Toda a construção de um veículo elétrico, ele passa por pesquisa, por novos materiais. Hoje ainda não tem como se cobrar isso da indústria, né, pelo preço do material.
É, a gente tem que ter em mente que o acesso à tecnologia, né, principalmente a tecnologia de ponta, ele tem um custo. Ele tem, né, um preço relativamente alto num primeiro momento, né? Mas veja, esse tema vem bem a calhar, inclusive, porque nós temos aqui no Departamento de Pesquisa Científica e Tecnológica, aqui no nosso Instituto, um grupo, inclusive, que tem feito uma contribuição extremamente interessante exatamente nessa questão da demanda tecnológica para carros e veículos elétricos. Então veja que, na verdade, isso já tem sendo desenvolvido, inclusive aqui na nossa universidade, que tem, inclusive, junto com o CPFL, alguns acordos para adoção de frotas sustentáveis, né? Com carro elétrico, por exemplo, já em andamento, né? Na fase de teste, na fase, né, de pesquisa. Então, do nosso ponto de vista, né, nós temos feito, inclusive, o nosso papel enquanto universidade pública, né, para fazer com que essa tecnologia se torne mais acessível, com que ela seja sustentável e, do ponto de vista econômico também, ela seja acessível, né? Sem dúvida nenhuma, isso é uma questão bastante importante e significativa.
Bom, e para a gente encerrar, né, a troca de pesquisas, né, ou melhor, a troca de experiências entre os pesquisadores aqui paulistas, né, não só da Unicamp, como outras universidades, como o senhor citou, e esses que vêm lá de Cádiz, vêm do país de Gales, né, que são britânicos. Também é possível se trocar experiências sobre o que já é feito para sustentabilidade aqui no Brasil, mais especificamente no estado de São Paulo, com o que é feito do país de Gales também, de se adotar medidas bem simples?
Ah, sem dúvida nenhuma. Tanto que uma das preocupações em escolher os pesquisadores a virem para participar desse evento aqui conosco foi tentar trazer pessoas das mais diversas áreas científicas, né? Então nós estamos recebendo geógrafos, economistas, juristas, o pessoal da área de engenharia, porque isso vai permitir com que a gente conheça um pouco mais de forma abrangente, né, as várias experiências que eles hoje já têm lá, que tem sucesso, né? No nosso caso aqui também estamos diversificando bastante os colegas em termos de profissionais que vão participar, e eu acho que isso vai ser muito salutar, vai ser uma troca bastante interessante. Só para você ter uma ideia, eu passei agora, né, por um estágio de pós-doutoramento, um pouco mais de alguns meses lá em Cardiff, e pude ver, né, como um profissional da área de planejamento urbano e regional, bastante alternativas, coisas muito interessantes que já estão sendo feitas e são usuais, né, em termos de urbanismo lá no país de Gales, e que a gente pode, né, trazer essas experiências para o Brasil, né, e pelo menos divulgar essas experiências aqui no Brasil em termos de transporte urbano, coletivo, em termos de paisagismo, essas coisas todas, né. E eu acho que também nós temos muitas experiências importantes aqui no Brasil, né, daquilo que a gente tem feito, que com certeza esses pesquisadores do Reino Unido também estão interessados, né. Tanto é verdade que a gente, embora só tivesse aí 17 vagas, a gente recebeu um pedido, na verdade, de 60 candidatos vindos do Reino Unido, né. E aí a gente teve que, na verdade, fazer aí uma seleção bastante criteriosa com relação ao perfil, né, acadêmico, perfil de pesquisa dos pesquisadores que vêm nos visitar.
Bom, antes de liberá-lo, porque os nossos ouvintes vão participando aqui, né? Sim. Gostaria de saber qual a visão do professor sobre sustentabilidade na construção civil. Como ele vê esse assunto dentro da construção no Brasil e no mundo?
Olha, eu acho que é extremamente importante, né? Essa é uma área produtiva extremamente significativa no país, né? Tem uma contribuição muito importante do ponto de vista econômico e social, mas, obviamente, nós temos que caminhar no sentido da sustentabilidade, não só do tipo de construção, né, com construções cada vez mais inteligentes, mais eficientes do ponto de vista ecológico, mas também em relação à reciclagem do material, né, à reutilização do material. Isso eu acho que é uma questão importante, que cada vez mais aqui, inclusive no nosso setor aqui da engenharia civil, nós temos colegas pesquisadores trabalhando nesses temas, né, trazendo as suas contribuições e também bastante ligados aí com a sociedade, com o setor produtivo, né, porque esse intercâmbio é extremamente importante, Marco. Eu acho que é importante ressaltar, já que nós estamos caminhando para o final aqui, que paira ainda no Brasil, né, infelizmente, principalmente em momentos atuais, uma visão bastante distorcida do que é a universidade, né, principalmente a universidade pública de ponta, como é o nosso caso aqui na Unicamp, né. Em geral, se pensa que a universidade pública no Brasil ela está dissociada da sociedade, ela está longe do setor produtivo. Claro que a gente precisa avançar um pouco mais ainda, mas eu posso garantir para você que, em termos de pesquisa do que a gente faz na academia, em termos de atuação do nosso conhecimento, existe uma ligação e, principalmente, uma preocupação muito grande com os problemas efetivos da sociedade, né? Todos nós, de forma geral, estamos praticando a ciência no sentido de conseguir trazer um resultado efetivo e aplicado para os problemas da sociedade, né? E isso é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, até para entender qual é o real papel da universidade pública num país como o Brasil.
Não, é muito importante esse depoimento e também a questão da pesquisa, né? Que quase teve verbas cortadas aí, e a pesquisa, quando se mostra, né, o resultado dela, muitas ainda estão em andamento, mas quando a pesquisa está pronta, isso traz muito benefício também para a sociedade, né?
Sem dúvida nenhuma, né? E eu acho que realizar um workshop internacional como esse, trazendo aí representantes de mais de 2 dezenas aí de pesquisadores internacionais, mostra inclusive a importância que nós temos e o reconhecimento que nós temos em nível internacional, né? Mostrando que a universidade tem um papel cada vez mais importante e significativo, e que pelo menos no mundo afora já entenderam isso, né? Que isso funciona e que isso é assim. Nós só precisamos consolidar também um pouco essa visão no Brasil, né, mostrando a importância da universidade pública e do que ela produz em termos de pesquisa como um insumo extremamente importante, né, para o futuro da nação brasileira.
Bom, mais uma, porque os nossos ouvintes não param aqui, professor. Certificações como ISO, selo Aqua, selo Azul, são importantes? Elas mostram que isso faz uma empresa ou um produto sustentável?
Desde que elas não sejam vistas única e exclusivamente como estratégia de marketing, né? E aí nós temos que separar um pouco, né, as coisas, elas são importantes, porque elas normatizam, elas trazem regras para procedimentos, né, a serem adotadas no setor produtivo, a serem adotadas nos procedimentos todos, na indústria, nos serviços e assim por diante. Então, nesse aspecto, elas têm uma contribuição importante acertada, né? Mas é óbvio que, diante dos desafios que se apontam cada dia, né, nós temos que estar sempre revendo essas medidas, temos que estar sempre aprimorando esses padrões, né? E claro, né, buscando sempre universalizar esses padrões, né? Num mundo como o nosso, globalizado, em que a economia internacional é muito significativa e importante, nós temos que estar dialogando com esses grandes estabelecimentos de padrões, né, para as atividades de forma geral.
Professor Lyndon Fonseca Matias, professor e coordenador acadêmico do Departamento de Geografia da Unicamp. A Unicamp vai promover na semana que vem, junto com a Universidade de Cardiff, do País de Gales, um evento, um workshop internacional Meio Ambiente e Desenvolvimento, Desafios Partilhados do Século XXI para a Sustentabilidade. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, professor. Uma boa tarde.
Muito obrigado a vocês e estamos sempre à disposição, né, para conversar com você e com seus ouvintes. Uma boa tarde.